Nicolas Queiroz.
Pedro Duarte.
Pronto, agora a gente falou os nossos nomes. E no programa passado a gente não falou nem o nome do programa.
É.
Que, se você não sabe, é This is Brazil. Ou, como eu gosto de pronunciar aqui, é This is Brazil.
Isso aí.
Porque, apesar de ser o Brasil com Z...
A gente ainda é brasileiro, né? Pra falar direito.
Teve uma pessoa que perguntou se eu ia participar do próximo.
Caraca, como
então
assim?
Então, assim, é porque achou que eu nem era do programa. É porque a gente não falou nada, então a pessoa olhou assim, tipo, Pedro participou de um e não volta mais, entendeu? Então, ó, eu sou Pedro Duarte, estamos aqui eu e...
Nicolas Queiroz.
Pronto, agora sim.
Conexão Rio-Salvador.
Exato, como sempre, há mais de 50 anos fazendo essa conexão. Só que vocês só sabem desses últimos três programas aí, né? Os últimos dois, mais esse aí.
Exatamente. E hoje a gente vai começar de uma forma diferente.
Hoje a gente vai começar porque merece. Porque a gente vai começar com uma maneira musical, uma maneira...
Brasil, né? O Brasil, ele não decepciona, quer dizer, decepciona sim.
Mas esse é o Brasil que a gente quer trazer. E é isso que a gente precisa começar com isso.
Fique então com MC Ray-Ban.
Fé. Um recado aí do MC Ray-Ban pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí, ó. Bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho. Empatou a minha. Atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bactéria! Bactéria, filha da. Micróbio do caralho. Empatou a minha. Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. E a visão, ó. Eu não sei como começou, nem quando vai terminar. Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá. Conspiração diabólica pra testar nossa fé. Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é. Já vencemos outra batalha, não vai ser uma doença que vai prender nosso povo e decretar uma sentença. Bactéria! Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Saara tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20.
Vixe, muito bom, muito bom. Primeiro que ele tem uma censura sem nenhum tipo de critério.
Não, pera aí, tem critério sim. Ele censura a palavra foda. Mas ele não censura
a palavra
caralho.
Foda ele não gosta.
Porque caralho, caralho é vírgula do carioca, assim como a porra é do baiano.
Do baiano, exatamente. Tudo bem, mas mais uma vez ele faz o filha da puta, depois ele faz filha da... Então ele vai no meio do caminho entendendo ali o que é que ele deve censurar, né?
E o melhor é que o cameraman também, sim, entra na onda, faz beatbox pra dar o tom da música. Nossa, esse vídeo é um suco,
isso aí,
né, cara?
Esse vídeo a gente extraiu o áudio do MC Ray-Ban. É maravilhoso, vocês têm que ver. É no Saara isso aí,
no
né?
No Saara,
ele, pelo menos,
exatamente.
Ele canta aí no Rio de Janeiro, é
na
isso aí.
Na saída,
cara,
ali do metrô da Uruguaiana, o grande centro comercial do Rio.
Nós quebramos a nossa regra de ser WhatsApp porque não importa.
Não importa.
Não é verdade?
Esse áudio aí, ele transpõe qualquer mídia.
Exatamente, cara. Muito bom.
Rapaz, e o legal é que tu vê que nesse momento de crise, né? A criatividade do povo. Que, porra, o cara lançou aí a música dele. Independente se é bactéria, não é bactéria, se é Covid-20. Não, mas o cara já é candidato ao Grêmio Latino.
Não, e a viagem é essa, que é 19 ou 20. Automaticamente já é superior a 19. Teve o general Heleno que chamou de Covid-21.
Olha aí, já tem.
Ou seja, ele já tá. É que nem aquela época do MP3, MP4, MP9. Aí você botava MP9,
exatamente.
MP12, aí o cara, porra, MP12, o que é que era? Não faz nada, é só o formato que a gente.
Você mudou o chassi, mudou o número, meu amigo.
Exato, rapaz, é uma regra que a gente, o brasileiro, inventou. O MP3 era de música, o MP4 tinha música e vídeo.
Exatamente,
né?
Fazia sentido, é o formato.
E acabou, cara, do 5 em diante, é loucura, é o cara tentando vender. Eu digo, eu tenho 7, aí o cara gritava de lá, aqui tem o 12, você, porra, o MPT12, já tem jogo embutido, cara.
Já tinha o jogo da cobrinha.
Caralho, é bom demais, velho. Bom demais. E isso é a cara do Brasil, cara. Depois do MC Ray-Ban e das devidas apresentações, agora a gente pode entrar na vinheta de verdade.
Só agora?
Só agora, só agora.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, é gol.
tá constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pedro Duarte, um grande filósofo, uma vez disse que a vida é uma corrida e nós somos apenas passageiros no banco de trás de um Celta 2012, o ano do fim do mundo fake.
Olha aí, o fone dos maias, né?
Eu não sei quem é esse filósofo. Talvez seja Clarice Lispector. Não sei. Mário Sérgio Cortella? Carnal?
Albert Einstein, mas...
essa criança... Essas
piadas... Sempre essa aqui. Essa piada é boa da internet.
Exatamente.
A gente vai viajar e a gente vai viajar no banco do Uber.
Olha aí.
Que é... uma instituição brasileira, né? Causa aí de grande polêmica durante muito tempo de...
Até recente,
sua
né?
Sua cidade tem Uber ou não? Sua cidade tem... Primeira pergunta é essa. Sua cidade tem Uber ou não? Aí o Uber é legalizado, aí você ficava com
medo. E o Brasil vibrou quando o Uber chegou em Uberlândia, né? Também...
Poxa, nossa senhora, hein, Igor, você anotou essa, não, cara? Meu... Essa eu não tinha visto, mano. Foi boa.
Mas assim, que isso é real, tinha, cara. A galera preparado. Fez campanha na internet na época falando que o Uber tinha que chegar em Uberlândia.
Nossa, velho, eu não tinha imaginado que isso era real, não. Eu achei que era ruim só porque você criou
isso. Mas isso que é o bom do Brasil, cara. O Brasil, ele dá vida à piada ruim.
Eu não tinha ideia disso aí. Muito bom, muito bom. A gente selecionou alguns áudios aqui. Que é o Brasil de aplicativo, né? De maneira geral, o Brasil que se tornou o país do aplicativo, como muitos outros, né? O país que tem Uber Eats, Uber,
iFood,
não sei o que lá.
Seu Zé Delivery.
É uma pena que não tem mais o delivery normal, né? Que você tem que... Muitas pessoas gostam, eu gostava de ligar e brigar com o atendente e chegar o pedido errado. Eu vou contar uma história aqui.
Opa, manda
que
ver.
As pessoas vão achar que é mentira, mas é verdade. Uma
como vez é
verdade? Eu pedi uma pizza numa sexta-feira e só chegou na outra sexta-feira. Eu tô falando sério, não chegou. A gente tinha um escritório aqui em Salvador.
Uhum.
Aí a gente pediu. A gente tava. Oh, vamos pedir uma coisa aqui mesmo hoje que a gente vai ficar até mais tarde. Aí pediu uma pizza. E a pizza nunca chegou, cara. Aí a gente pegou, foi embora, fechou lá o portão e tal, foi embora. Na outra sexta, toca o interfone, a pizza. Eu falei, que pizza? Não, a pizza aqui, calabresa, não sei o que. Eu falei, meu amigo, eu pedi essa pizza tem uma semana. O cara, não, senhor. Pedi, tá, ele ficou brigando
caramba,
comigo.
Caramba, cara,
isso
é um prato cheio pra zoar baiano, hein, cara?
Era, porra, é mesmo, nem tinha pensado nisso. Mas aconteceu isso aí. Aconteceu essa terra maravilhosa que você usa Coca-Cola e ovo, passava no corpo pra pegar aquele bronze.
Maravilhoso. Era aquele
Será que ainda se faz isso?
Ah, faz. Jojo Todinho aqui no Rio, né? Acho que ainda é embaixador.
E hein? O Blondon, chama de Blondon,
Blondon,
que é pra descolorir os pelos?
Exatamente.
Blondon. Porra,
esse daí ainda resiste. Assim como o Brasil antigamente que usava minâncora, meu amigo, pra curar tudo.
Minâncora era problema de pele, assadura. Você é aquela pessoa que anda aqui, que raspa uma perna na outra, passa minâncora também.
Passa minâncora, CC. Ai,
ainda vende minâncora?
Cara, não sei, rapaz.
Não sei, né?
Vou olhar aqui no aplicativo.
A gente não vai pesquisar isso agora. Esse país, né, pré-2014, que tudo era permitido... Aí passava sai de baixo. E tinha o personagem Caco Antibes que vivia de escrotizar com uma pessoa idosa.
E pobre.
Que era pobre. E a mulher dele que era burra. Ou seja, olha só, o bicho era o pior de tudo de uma vez só, né? Mas ele fez uma piada maravilhosa que me lembrou o Minâncora agora. Que é a pessoa que anda com, como eu falei há pouco, com a perna arrastando na outra. que é assim que é feito maionese. E aí você puta que... Foi mal aí, pessoal.
Cara, o Caco Antibes, se ele tivesse rede social hoje, com certeza a foto de perfil seria um olho com a bandeira do Brasil chorando.
É verdade. E várias bandeirinhas, né? Do Brasil, Estados Unidos, uma do lado da outra. Você sabe como é que é? Sim. Aí vai estar assim, conservador nos costumes, liberal na... É foda. É meu. E aí, só pra falar do Blondon, né? O Blondon aqui a galera tem que aplicar, mas o sol, ele tem que estar na posição correta. Então, o comum, quando a pessoa passa o Blondon ou qualquer coisa pra descolorir, que vem na pazinha, porra, o cara tem que fazer na hora. Não dá pra levar aí, cara. A pessoa tem que fazer na hora. E ela senta com a cadeira ao contrário. As pernas onde era pra estar a bunda e vice-versa, como é que é? Que fica aquela bunda pra cima. E a cadeira de plástico. Aquela cadeira de plástico é o terror dos gordos.
É verdade.
Eu sento naquela cadeira com um medo terrível ali. Eu fico achando
você
ela,
fica segurando o seu próprio peso, né? Você não quer largar o seu peso nela.
Exatamente.
Você não sabe a reação.
Ela vai afundando sozinha na areia, velho. Você Aí você tem uma hora que dá aquela ajeitada, mas ela continua afundando. É foda. É foda. Aquela cadeira... Mas é isso aí, meu amigo. Vamos nessa.
Não é? Mas voltando ao nosso assunto do Uber. Meu amigo, o Uber, ele passa por cada situação. Cada perrengue para poder entregar pessoas, deixar as pessoas diante de seus compromissos.
Você é daqueles que não conversa no Uber ou... sei lá, bota aquela...
depende, hein?
Não conversa.
Não, nunca botei isso, depende. Não. Nunca botei isso, não. Daí é
eu acho isso, eu acho ridículo. Tem mais gente que... não, mas porque conversa demais. Eu acho assim, principalmente pra mulher, é mais complicado. Por histórias que eu já ouvi, tá? É outra história. Então, a gente tá falando do que a gente tem aqui, nosso privilégio de ser homem mesmo, que não é essa a realidade. Eu não tenho problema, não. Eu tento conversar e já me dei muito mal por isso. Já até contei uma vez que um cara disse que... você é jornalista, ditadura?
É, exatamente.
Né? Sempre querem me convencer de alguma coisa maluca. Mas é isso, né, velho? Mas não é só o passageiro que se dá mal, não, velho. Principalmente o motorista, eu acho que os motoristas devem sofrer muito.
Rapaz, velho, na moral, Deus que me perdoe, velho, mas eu tô orando pra não pegar mais cadeirante, velho. Pegar cadeirante é uma desgraça, velho. Peguei o cara agora na polêmica, velho, cadeirante, com aquelas cadeiras antigas.
Nossa senhora.
Aquela cadeira antiga. E aí botei o... ajudei, peguei ele e falei, coroa, não dá pra... levar sua cadeira em rodar não, porque meu carro tem gás. Ele, não, você bota no banco, não sei o que, pediu. Eu fui, véio, botei a desgraça da cadeira de roda dele, um capenga de uma perna só. Botei ele dentro do carro, carreguei ele, levei pro Shopping da Bahia, R$7,20 a corrida. Chegou em frente ao Shopping da Bahia, parei, chovendo, tirei a cadeira, carreguei ele, e aí quando ele sentou, a desgraça na minha cara deu uma estrela. Eu falei, por que, coroa? O senhor é muito arrogante. Falei, vai tomar no cu! Na frente do Shopping da Bahia. Seu viado! Rapaz, eu vou pra casa, velho. Vou pra casa por causa desse capenga que o Satanás ranqueou a outra perna dele. Um desgraçado!
Caraca, meu amigo. Rapaz, que violência é essa, bicho, do cara?
Caraca.
Primeiro que ele fala desgraça com gosto, que do jeito que só o baiano consegue só falar, velho. Esse vem com uma desgraça, é uma coisa
bizarra. A tônica tá no gra.
É, sei lá. Vem com a gente, é igual a vídeo. A palavra vídeo, a gente fala vídeo.
É.
Reparei depois, é.
É engraçado, porque quando começa você falar, meu Deus, o cara vai reclamar pelo fato do cara ser cadeirante. Mas não, a reclamação dele não é pelo cara ser cadeirante.
Exatamente.
É pela avaliação.
É.
Porque, querendo não, tudo gira em torno disso.
Exatamente, você tá certo. Porque quando você começa a ouvir, você acha que é justamente isso aí. Pô, que absurdo, o cara não vai querer mais aceitar cadeirante, vai ver, sei lá, sabe como é que é. Mas na real, foi pelo esforço, o cara ganhou 7,20 na chuva, na frente do shopping, descarregou o cara e na cara dele tomou uma estrela.
E uma estrela. É foda, não pegou, velho, com jeito,
cara,
né?
Qual foi, coroa? E um cara corajoso, velho, nem esperou pra depois. Pois é, brincadeira.
Já deu na hora mesmo, tipo, veredito.
Terrível. Eu tava aqui pensando, não tem nada a ver com o assunto, não. Mas outro dia eu tava aqui... não, mas sério. É, porque aqui é o lugar que eu tenho que falar essas coisas. O que você vai fazer agora nessa parte de exame e tal? Eu fiz um monte de exame há alguns tempos aí. E aí vem aquelas instruções, né? Ah, você faz isso, jejum de não sei quanto tempo. Aí a mulher vem com aquela frase pronta, porque pra dizer que é formal e tal. É, no exame de urina, o senhor vai descartar o primeiro jato. Cara, não tem uma maneira mais normal de falar isso. Descarte o primeiro jato. É horrível, bicho. É de constrangedor. Descarte. Entendeu? Vai fazer. Tudo bem, você vai dizer. Não, é a reflexão que fica aí. Algum jeito a gente tem que achar de ser uma maneira mais fácil de falar sobre o assunto.
Eu acho engraçado é mensurar até onde dura o primeiro jato.
Não sei também. É
porque
uma
é um jato único. Que... não tinha o panelaço único, é jato único também.
Exatamente. E se você for no banheiro, tipo, de madrugada e de manhã ainda é considerado o primeiro jato, ou você deveria ter pego de madrugada?
Ih, é verdade.
Muitas perguntas ficam na minha mente, velho. Então, eu não sei
verdade.
Se o resultado sai errado.
O Brasil é um grande RPG sem manual de instrução, cara.
Olha aí, a gente veio sem regra nenhuma mesmo.
Pedro Duarte, finalmente nós temos um número de zap pra galera poder enviar áudios pra gente, né?
Zap, zap!
Zap,
quem
zap.
Vai ficar falando WhatsApp? WhatsApp? Não, tá, é zap, zap. Temos o zap, vem de zap.
Exatamente.
Vem de zap. Não tem WhatsApp.
Com prefixo 71, que quem sabe...
Claro, daqui de Salvador.
Olha aí.
Porque compramos o chip, custou a fortuna de R$5. A gente
caramba,
não ganha nada ainda.
E o delivery, foi
reais.
Quanto?
Não foi delivery, não. Foi em uma ida bastante arriscada à farmácia e encontramos aqui o chip também no mercado. E tinha pra escolher, inclusive. Então,
a gente... então é isso. Pegou então, aquela carteira, 7-1. Passou álcool gel e plugou no celular.
E seja o que Deus quiser, né? Porque eu não sei o que esperar de vocês agora. Porque no nosso e-mail, que foi divulgado para pouquíssimas pessoas, só quem perguntava, já recebemos algumas atrocidades. Então, quando a gente colocar no ar isso aí, eu já tô até com medo.
Rapaz, eu tenho medo do que as pessoas entendem do This is Brasil. Mas, realmente, se nem a gente tá entendendo...
É, até o quinto programa a gente prometeu que vai explicar direito o que
exatamente,
é.
Exatamente,
então,
tô me preparando.
A gente tá ainda em fase de crescimento. Então, olha aí, 7-1, anote, pegue papel e caneta e anote, papel e caneta e anote. 997003368.
Olha aí,
e
repetindo.
Eu dizer o número com essa pausa indica como nós brasileiros somos burros. Por quê? Se agora são 9 números, a gente podia usar intervalos de 3 em 3. Podia ser 997003368.
Pior que na televisão eu acho que é um pouco assim.
Eles estão tentando, Nico. Assim como eles tentaram colocar o telefone na horizontal e ninguém obedeceu e continua fazendo na vertical até hoje.
É verdade.
Entendeu? Ninguém vai obedecer, ninguém liga mais pra o que a TV fala. É. Então a gente tem que repetir mais uma vez. 9. Repetir nada, que você pode voltar e ouvir. Não é verdade? Essa é a realidade. Mas mande pra gente áudios interessantes. Se você achar um vídeo que dê pra gente extrair o áudio e outras coisas assim, né? A gente consegue também trabalhar aqui. É, que você achar bacana, que seja divertido. Pelo amor de Deus, faça um filtrozinho antes, porque senão...
Exatamente.
E quando a gente vai ter que ganhar adicional aqui de alguma coisa
tá
que
complicado.
Já não ganha. Vai ser difícil.
Mas isso aí, guarde com carinho na sua agenda de contatos, no seu caderninho de telefone. Isso. E assim que você receber aquele áudio, aquele que te dá até um friozinho na espinha, que você fala, pô, eu quero ver o Pedro e o Nicolas comentando isso daí, você separa ali e envia pra gente com todo amor e carinho que a gente vai receber isso daí.
Agora chegou a hora de a gente ir pro próximo áudio dessa vez. Vamos pro Rio de Janeiro.
Opa!
Porque cidade maravilhosa. E o carioca é orgulhoso, bicho. só tenho isso a dizer.
Concorda e assina embaixo.
Mesmo você, torcedor do Vasco. Olha, e eu do Bahia. Porra, mas a gente não ganha nada há anos, porra.
Vou falar pra vocês. Não gosto de rodar na Zona Sul. Porra, não é à toa, mano. Não é à toa. Porra, peguei uma passageira agora. Tava ela e a filha dela. Vim conversando com a filha dela, mano. Porra, acho que ela ficou com ciúme, que a filha dela veio ficando dando altas confianças. Aí ela foi e falou assim, filha, não fala com esse tipo de gente não, que esse tipo de gente não tem nada pra te oferecer. Mano, o sangue ferveu. Olhei pra ela assim, senhora, desculpe, mas eu ouvi o que a senhora falou pra sua filha. Eu gostaria de dizer pra senhora que esse tipo de gente que vos fala é formado em comunicação social, pós-graduação em marketing, trabalha numa multinacional e nas horas vagas tá aqui servindo a senhora de Uber. E mesmo que eu fosse um mendigo, eu gostaria de dizer pra senhora que eu tenho muito mais a oferecer à sua filha do que a senhora como mãe. Caralho, maluco, fiquei puto. Agora me responde. Trabalho numa multinacional? Tenho pós-graduação em marketing? Porra, fiz comunicação social? Fiz porra nenhuma, mano. Sou um fudido. Mas eu ia deixar a mulher me fuder? Duvido, mano. Porra, moral da história. Saí bonito na fita. Até eu acreditei que eu tinha feito essa porra toda. Falei, caralho, quanto será o meu salário? É foda. Vamos que vamos. Segue o fluxo aí das corridas de 5.
Segue o fluxo, Pedro. Segue o fluxo.
Das corridas de 5, né? Deve ser terrível isso.
Cara, esse áudio, ele é muito bom, né, cara? Ele tem muita muito nuance, bom. Né, cara? Ele tem essa muito malandragem bom. Implícita, né? Do cara, meter uma carteirada ali de comunicação social.
Pois é, cara. O cara tem tanta coisa pra escolher. Vai escolher logo
esse
isso,
esse aqui
pô.
Que vos fala. Porra, quando ele mandou isso, meu amigo?
Pô, sensacional. E a pós-graduação em marketing e trabalho numa multinacional. Cara, que maravilhoso, velho. Maravilhoso. Se ela acreditou ou não, eu não sei. Eu achei que a melhor parte aí foi o fato dele falar que segue o fluxo com a corrida de 5. Porque, tipo assim, ó, independente do que aconteça, bicho, a gente tá aqui. A gente vai continuar essa porra
não
aqui
para,
trabalhando.
Né?
Isso, não para. A gente pega uma velha escrota dessa e não para, meu. É demais, cara. É demais.
Não, e tem um bairrismo implícito ali, né? Que ele fala, na moral, eu não gosto de pegar corrida na Zona Sul, meu amigo.
É verdade. verdade, né? Verdade.
Tem isso logo no início, né? Que ele já mete um bairrismo logo. Tu já percebe que o cara, com certeza, tipo, não mora nessa região.
Sim.
E
sim.
Já tem aquele ranço da pessoa que mora ali. Porque essa pessoa tem ranço dele.
Zona Sul é Leblon, Copacabana, essas coisas.
Leblon, Ipanema, Copacabana. Ah, exatamente.
É toda a parte de Manuel Carlos da novela, né? Toda a parte Bossa Nova e tal.
White People Problems.
É verdade. Mas essa parte é bonita, viu?
Pô, é bonita mesmo. Queria morar lá, hein?
É foda. E uma vez eu fiquei hospedado aí na Lapa. E foi uma experiência maravilhosa. Eu não tinha conhecido o Rio de Janeiro até ficar hospedado aí. Foi o primeiro lugar que eu fui. A primeira vez que eu fui, o primeiro lugar que eu fiquei foi logo na Lapa. E aí eu desci pra comer à noite. Uhum. E aí veio um cara de 2 metros. Eu tava na fila, ele passou e fez: me dá um isqueiro aí, não sei o que. Eu falei, caramba, eu tava na fila. Não tem fila, não tem nada, não tinha. Eu falei, é melhor ficar na minha e deixar o cara pegar o isqueiro dele.
Exatamente.
Aí eu fiquei lá quieto, esperei minha comidinha e voltei pro quarto.
E a Lapa forma caráter mesmo. A Lapa é realmente um lugar bom pra você começar.
Foi.
Porque ali você já começa já na zona do perigo, sabe?
É, mas aí a gente tá devendo aquela cervejinha na Urca aí.
Ô,
tá?
Também é bom, a muretinha.
Quando tudo
aí,
isso
ó.
Passar.
Ali do lado da casa do Roberto passar, Carlos.
A gente vai tirar uma foto junto aí.
Ô, delícia. A gente tem a foto em Copacabana, olha aí.
Ah, é, mas aí agora a gente é mais gordo, fica mais legal agora. De outros tempos. E hoje a gente tem mais uma coisa, além da grande novidade aí, que é apresentar os nossos nomes, o nome do programa.
Pô, estamos evoluindo, meu.
Estamos evoluindo. A gente tem agora o número de WhatsApp para você enviar os seus áudios e coisas legais, como a gente já explicou.
Isso aí.
E a gente tem um pedido especial para você, querido ouvinte, que tem talentos, que é uma marca. A gente não tem marca, o Desis Brasil. A gente percebeu isso recentemente, que ele não tem uma marca, uma logo. Uma logomarca.
Logomarca, pô. Não. Esse nome era maravilhoso. Quantas vezes você não recebeu e-mail falando, você sabe fazer logomarca?
Eita, R$50, bota lá, R$50.
Você achava milionário.
Então, a gente tá pensando pra padronizar o resto do programa e tal, a gente ter um, pelo menos se achar a gente facilmente em todos os agregadores, e claro que a gente vai ficar brincando com as fotos e imagens de cada programa, mas a gente precisa ter uma marca padrão, a gente precisa da
com
ajuda
certeza.
De vocês, porque nem eu nem Nicolas a gente não tem esse talento, não.
Não temos, não. E a gente quer dar espaço a esse talento. A gente quer exatamente dar o estandarte.
E a gente oferece o quê? Oferece gratidão.
Gratidão, é. Hashtag gratidão.
Vão botar a gente no Vagas Arrombadas? Não sei, pode ser. Mas é isso aqui, entendeu? Quando a gente for uma multinacional, trabalhar em multinacional aí...
Então... O seu orgulho vai ser, meu amigo, mais de 8 mil.
Mas falando sério, se você quiser fazer uma arte, sei lá o que, pra gente ir, pra incrementar nosso programa, nosso humilde programa, manda lá no Zap.
Exatamente, que já fornecemos um número aqui. É só você pular para um minuto ou alguma coisa.
É, vai ficar repetindo o número aqui, programa de rádio? A gente vai toda hora ficar dizendo que é 997003368. Não é, eu não sei o número de cabeça. Eu não sei meu número, quanto mais esse número agora.
Rapaz, você lembra de uma época que a gente decorava número?
Pois é, cara.
Decorava tudo quanto era número. Todos os números, assim, da avó, do tio, da tia, né?
Eu sei esses números até hoje.
Eu também.
Eu não sei.
Eles ocupam um espaço no HD da cabeça que não dá pra formatar.
Nunca some.
Nunca.
Quando a gente é criança, a gente aprende coisas que nunca mais a gente
cara,
esquece.
Cara, tem os parentes falecidos que eu lembro do número do telefone da casa deles.
Pra quê? Entendeu? Aí,
isso é uma coisa de criança, velho, né? Minha avó sempre pedia pra mim, que ela sabia que eu tinha decorado, e falava, meu filho, diz cair pra tia tal, enquanto
pois
ela tava vindo.
Hoje eu não sei o meu número. Mas pra dar pras pessoas, seu número do trabalho, que também é meu, mas assim, o meu pessoal, Pedro, eu não sei, mas...
Também não sei.
Essa é meu amigo, esse
rapaz,
é
quando a pessoa, eu peço às vezes o WhatsApp de alguém, falo, pô, me passa o número de fulano, aí a pessoa digita, eu falo, não, manda o contato, cara. Pô, o WhatsApp tem aí, não vai mandar contato, vai mandar número, vou digitar número. Ninguém digita número mais não.
Cara. É, meu irmão, esse é o Brasil, a gente tá aqui pra dizer isso. Então é isso, se você queria mandar uma marca, mande, porque a gente perdeu totalmente o fio da meada e a gente vai para mais um áudio.
Mais um áudio.
Eu acho que esse programa merece.
Merece. E pra coroar, novamente, voltamos para a terra dos soteropolitanos.
Agora
olha
sim.
Olha aí, amigo.
Olha sim,
que apresentação.
Agora sim.
Pô, desci no elevador Lacerda, já saí ali, já como? Já chamando o Uber. E, cara, é uma coisa que a gente não falou, né, do Uber. A gente, tudo bem, mencionamos que pega passageiro chato, lance da conversa, mas e criança, cara? Porque criança realmente é uma coisa que não se tem muito controle, né?
Criança é porque o pai e a mãe já desistiram já. É que nem o cara que faz tatuagem na cara. Desistiu já.
Desistiu de viver.
Entendeu? É, já tá a criança. Essa piada não é minha, mas eu usei mesmo assim, porque eu adorei. Mas sobre a criança, eu acho que desiste. Eu acho que tem hora que desiste, que o cara dá um tablet e fica aí, sabe? A mãe dá, toma aí, toma, fica aí.
A tecnologia teve isso, né?
Pelo amor de Deus, mas nesse caso específico é fogo, viu?
Bora, galera, tô aqui virado na desgraça, viu? Porra! Minha corrida aqui agora, aqui, rapaz, fiz uma viagemzinha aqui da Pituba pro Extra, aqui da Paralela. Porra, a mulher veio com um menino aqui virado no demônio, no satanás, velho. Rapaz, a mulher mandava o menino ficar quieto e o menino mexendo no couro. O menino queria vir pro banco da frente, velho. Acho que o menino tinha uns 6, 7 anos. Aí ela reclamando com o menino e intestida na porra do celular. O menino era virado nos 70, que até a luz da frente aqui do carro, de dentro, o menino acendeu, velho. Eu fique lá, tio, fique. Aí, beleza, chega no meio da paralela aqui agora, perto do Imbuí, a desgraça do menino, rapaz, é brincadeira. Pegou, ficou sentado lá atrás, lá, ou em pé, não sei que porra ele tava no banco. Me deu uma tapa aqui na minha cara, rapaz, por trás, no pé do ouvido aqui, velho. É brincadeira, velho, que viagem, rapaz. Olha, velho, só não deu um quilão no pivete por causa da minha avaliação, velho. Miserável, rapaz, eu distraído aqui, rapaz, me deu uma tapa no pé do ouvido, rapaz, filho do cabruco, velho. Porra, velho, aí foi que eu falei, a senhora tem que tomar conta dele aí, porque assim tá complicado, quase eu bato o carro. Rapaz, velho, que viagem da porra, viu, velho. Deus é mais, velho, seu satanás, viu, atentando a mente do peão.
E tu vê que de novo, né, cara? A preocupação do cara é a avaliação.
Ali veio exatamente o que eu pensei aqui. Eu ia falar isso. Se você não tivesse falado isso, eu só não dei um quilão nele. O cara ia bater numa criança de 7 anos.
Será que essa é a diferença do Uber carioca pro Uber baiano? Porque aquele cara, o carioca, ele tava cagando já pra avaliação. Ele deu a lição de moral. Eu acho que a mulher com certeza deu a avaliação ruim e ele quis sair por cima. Dane-se, sabe?
É verdade. Ele saiu bem. Verdade.
Ele saiu bem. Não, ainda bem que esse não deu um tabef na criança, de fato.
Rapaz, mas é muito engraçado, velho. É, pra quem não é daqui, né? Virado nos 70, tudo é o satanás.
Filho cabrunco.
Tudo é o satanás. A desgraça do pivete é uma revolta, velho. Muito bom, muito bom. Não tem como, velho. Não tem.
Maravilhoso. Mas,
minha senhora, pelo amor de Deus. É tudo misturado, bicho. Muito bom.
Muito bom, cara. Maravilhoso.
E como a gente começou o programa de um jeito especial, a gente vai terminar também de um jeito especial.
Olha aí, rapaz.
Porque você viu que já dei um tono especial, uma coisa gostosa.
O timbre mudou.
Mudou total. Rapaz, porque esse áudio, ele foi o áudio mais comentado do nosso primeiro programa. Foi um sucesso absurdo.
É verdade.
É o cara. A gente não vai contar nada. Eu acho que.
Não precisa.
Que a pessoa, não precisa. É uma versão lo-fi do nosso querido.
O público sabe, né? O público conhece. Porque o público sofre de ansiedade. O público sofre dessas pressões do estresse do dia a dia. E o lo-fi, ele surgiu pra meio que servir ali de um Rivotril digital. Com certeza você já deve ter escutado alguma dessas rádios 24 horas no YouTube com uma garota desenhando em anime, sei lá, estudando, ou estão no espaço jogando videogame, tocando lo-fi hip hop. O que é o lo-fi? Lo-fi é o low fidelity. Ou seja, baixa fidelidade. Uma gourmetização pra baixa qualidade.
Ah, é?
É.
Não sabe, mas eu não considerava que era baixa qualidade, não. Eu considerava que era só uma coisa meio assim.
É porque é uma coisa meio hipster, sabe? O John Frusciante, que é o guitarrista que voltou pro Red Hot Chili Peppers, ele teve uma carreira solo toda voltada pra música lo-fi. É, você usa amplificadores que a conexão é meio zoada, então vai dar um pouco de ruidagem, sabe? O som fica mais,
baixa,
tipo,
qualidade, porque aí você vai em busca do ruído e tudo mais,
exatamente,
é isso?
Exatamente, aquele somzinho de vinil.
Mas nada disso importa, porque o tema desse lo-fi é pra você,
é
querido
pra você.
Ouvinte. Em homenagem a você.
É pra você que nos acompanha desde a primeira semana.
Olha aí, que tem muitos anos já, né? Acompanhando. Encerramento maravilhoso e até, se Deus quiser, quem sabe, semana que vem. Vamos nessa aí.
É isso aí. A gente volta semana que vem pra salvar o Brasil.
Caralho, Patrick, muito engraçado. Entrei numa favela ali, na descida da linha. Na descida, ali na entrada de Caxias. Na entrada de Caxias, entrei ali naquela favela ali, embaixo da linha vermelha, embaixo da linha amarela. Vermelha. Patrick, tava igual a Zona Sul lá dentro da favela, patinete pra caralho. Caralho, muito patinete. Eu falei, caralho. Aí eu falei, ué, o que tem aquele sistema de alugar patinete, cara. É a boca que aluga! Os patinetes igualzinho! Igualzinho o patinete! O cara falou que pegou a carga de patinete e tá alugando lá na favela! Caralho, patinete! Patinete pra caralho! E eu tava me perguntando, né? Sendo esses patinetes todos soltos aí na cidade? Eu falei, porra, como é que ninguém rouba? Não rouba é o caralho, mané! A favela! A favela tá cheia de patinete, mané! Ali de Caxias! Patinete elétrico, caralho! Caralho, parceiro, favela é foda!